Bem-vindo ao segundo podcast do Bloco Treino Natural. No primeiro, terminámos com a pergunta do Oliveira, se bem te lembras, foi: a partir de que momento podemos começar a monetizar um blog? Olha, Oliveira, para mim a resposta está nos comentários que os teus leitores escrevem no teu blog. Esses comentários mostram-te os artigos que tens que escrever, os e-books que tens que criar e quando vais receber diretamente do blog. Vais perceber se o teu blog é bom, é bom. Se é mau, é mau. Se não recebes nenhum comentário, nunca venderás nenhum e-book, acredita em mim, e muito menos um curso. Os leitores do teu blog é que te mostram a hora certa de ganhar dinheiro, tanto com os artigos como com os e-books que escrevestes. Só precisas ouvi-los. Se o teu conteúdo não se conecta com as pessoas, dificilmente conseguirás ganhar dinheiro com um blog. Só quando conseguires essa conexão com as pessoas podes ganhar dinheiro com os teus e-books, já que essa conexão mostra a ajuda e a confiança que debitam em ti. Pessoalmente, estou há 9 meses a tentar conectar-me com as pessoas de forma direta e sincera. Mas, por azar, ainda não atingi esse objetivo. Embora eu não goste de utilizar a palavra azar, porque o trabalho é meu e atualmente as redes sociais e o Google não nos deixam atingir o máximo de pessoas poderíamos atingir com os artigos, mas esse é outro problema. No entanto, não irei desistir de mostrar as minhas experiências e simultaneamente ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos. Os artigos que escrevo são gratuitos, portanto todos os podem ler. Eu apenas gosto de escrever e ajudar as pessoas, no entanto também desejo ganhar dinheiro e ajudar as pessoas a serem saudáveis e a conquistarem um corpo simétrico de forma natural. Eu não estou aqui a mentir a ninguém. Portanto, Oliveira, atualmente não me preocupo em monetizar um blog. Dedico-me a escrever conteúdos importantes durante cerca de 2 horas diárias. Mas se um dia tiver a oportunidade de monetizar o meu blog, em vez de 2 horas, vou escrever e ajudar as pessoas durante 12 ou 13 horas por dia. Isso não me vai incomodar minimamente. O Oliveira ainda tem uma terceira pergunta. Se escreveres algo no teu blog que acreditas que seja verdade hoje, mas no futuro descobres que é mentira, removes o artigo, mantens, alteras ou escreves um artigo novo? Bom, Oliveira, é uma boa pergunta. Eu posso fazer as 3 coisas. Já remover o artigo, mantê-lo, alterá-lo ou escrever um novo. Se discordar do que escrevi num artigo, mesmo que seja muito popular, irei alterá-lo ou mesmo removê-lo. Já agora, para que saibas, já removi vários artigos que achei obsoletos, assim como posso eliminar um blog inteiro se achar que não te ajudei nada. Ok? Espero que esteja esclarecido. O Araújo pergunta: existem perguntas às quais nunca encontraste resposta? É uma excelente pergunta e é a primeira vez que sou interrogado sobre este tema. Mas, por incrível que pareça, há 2 meses o Pereira perguntou-me: crias artigos do nada? Bem, são temas diferentes, mas que se entrelaçam. Quando li estas perguntas, demorei bastante tempo a pensar nas respostas. No entanto, ó Pereira, se achas que eu crio artigos do nada, estás redondamente enganado. Aliás, fiquei a pensar e acho que essa pergunta é traiçoeira. Fiquei chateado com essa pergunta, porque acho que é traiçoeira. Sabes porquê? Como crias algo do nada? Por magia? A magia vem do ilusionismo e eu nunca vou cortar a minha mulher ao meio para tentar iludir. O ilusionismo é criado no momento em que vês as pernas de uma mulher separadas do corpo. Mas o trabalho que faço não provém do ilusionismo nem do impossível. Para criar algo, necessito de ingredientes fidedignos que me ajudem a alcançar tanto os meus objetivos quanto os teus. não sou mágico e tudo o que crio resulta de muitas horas de estudo e muitos meses de testes e experiências que faço conjuntamente com a minha esposa. Muitas vezes esses testes também são feitos com amigos ou familiares, mas só com os que confiam em mim, é claro. Investigo e leio vários artigos científicos no Google Académico e no PubMed, é normal, mas os meus instintos e experiência prevalecem sobre os estudos científicos. Se não tens os ingredientes necessários, nunca poderás criar algo. Nunca poderás escrever artigos ou e-books, nem mesmo uma simples imagem. O estudo, a experiência e os pensamentos são os únicos que fazem parte da tua cabeça e que servem para criares algo mágico, mas que se torne realidade, é claro. Acredita que a ilusão nunca fez parte do bloco de treino natural. Uma visão ou uma ideia sem experiência, sem caneta, sem papel, sem uma imagem, sem um pincel, sem uma tela, não passará de uma simples ideia. Olha agora. Estudar recursos que te ajudem a ter ideias que não existiam antes é simplesmente um sinal de inteligência. Nunca te direi que criei algo do nada, mas posso dizer-te que o que criei veio de algo. Parece magia, mas não tem nada a ver com magia. Eu apenas faço parte dos bastidores e junto esta peça com aquela para criar este bloco. Esta é a minha resposta, e embora seja difícil de entender para alguns, espero que para outros seja fácil. Quanto à pergunta do Araújo, é assim, Araújo, esta resposta também é para ti. Se achas que há perguntas que eu não tenho resposta, olha, aqui está uma que eu tive resposta. Pensei que não seria possível responder ao Pereira, mas, no entanto, respondi. E respondi também a ti, Araújo. Bem, e agora o Ribeiro pergunta: achas que o caos é benéfico? Bom, ó Ribeiro, agora é que me tramastes. Acho que vou ter dificuldades em responder a esta pergunta. Não por não saber a resposta, mas por dificuldade em expressar o que penso. Espero que não me critiquem, mas vou responder. O caos traz o que existe melhor em cada pessoa. O caos transporta para a tua mente o básico, o simples e o sentimento de entreajuda. Quando estás numa fase da tua vida demasiado calma, a tua mente fica confusa, com pensamentos secundários que nada têm a ver com o instinto humano. No entanto, quando vives no caos, a tua mente fica limpa e apenas pensas em sobreviver e vencer a tua causa, e nessa altura podes fazer o que o teu instinto manda. Embora o caos esteja sempre à tua volta, pode não fazer parte da tua vida. A falta do caos pode fazer com que deixes de pensar racionalmente e até mesmo emocionalmente, já que a tua vida de conforto e escravatura desliga o teu cérebro do que é essencial à vida. Quando dizem que as pessoas que voltaram da guerra sofrem de doenças pós-traumáticas, não é verdade. Não é verdade. A verdade é que os soldados se divertiram na guerra porque seguiram os seus instintos e tinham um propósito na vida. Davam o melhor que conseguiam, já que viviam no caos. Quando não têm o caos e voltam para a calma, sentem-se como é que devo dizer, sentem-se doentes, complacentes e tristes. Não sentem mais a mesma clareza mental originada pelo caos, assim como, ironicamente, o caos lhes proporcionava a calma necessária. É estranho, mas é verdade. Todas as pessoas que vivem em tempo de paz estão presas ao sanatório e incapazes de seguir com a vida para a frente por estarem neuróticas. Mas, certamente, quando a guerra começa, conseguem conduzir ambulâncias, tornarem-se médicos ou enfermeiros no campo de batalha e realmente prosperar. De tudo o que li, constato que em tempos de caos te tornas um homem melhor. E sobre isto não tenho mais nada a dizer. O Gomes pergunta: qual a tua opinião sobre iniciar um blog num mercado saturado como a área do emagrecimento? Eu perdi mais de 30 quilos em 4 meses seguindo o teu blog, mas não quero ser abafado por 10 milhões de pessoas que não acreditam nisto. É assim, ó Gomes, quero dar os parabéns pelos 30 quilos que perdeste em 4 meses e quero que continues a seguir o meu blog. Mas essa pergunta é interessante. Agora vai. Excelente pergunta. Mas a resposta vai ficar para o próximo podcast. Não percas.